Bom dia, bom dia, bom dia! Com a energia do bem para você! Vamos juntos em mais um episódio do Chá Positivo, episódio de número 101 aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vindes nesse episódio. E a gente vai falar sobre o modelo SPIRE, que é utilizado na psicologia positiva e abrange o bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Vamos juntos! Se você gostar desse episódio, compartilhe com seus. Compartilhe com a mamãe, papai, ouça mais de uma vez para você entender o que a psicologia pode fazer conosco. E eu sou prova viva desta mudança. Então, vamos lá? Episódio de número 101 para você aqui no Chá Positivo. Bom, vamos lá, modelo SPIRE da psicologia positiva. Nossa, o que a psicologia positiva, gente, mudou a minha vida. Se eu falar para vocês que em 2019 eu saí do Brasil, e vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram sabe, mochila nas costas, deixei cachorro, papagaio, neto, marido, filha para trás e fui estudar psicologia positiva profundamente um ano. Passei por desafios, né? Porque na sala de aula tinha pessoas do mundo inteiro. Eu fui para a Universidade de Lisboa, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, para estudar o porquê da gratidão, o porquê da esperança, do amor compartilhado, das forças de caráter. E olha, gente, foi incrível. E felicidade também. Porque a gente, quando fala em psicologia positiva, a gente fala de felicidade. Né? Mas não é aquela felicidade que a gente vai atrás, é uma felicidade construída, passo a passo. E eu sempre falo que a psicologia positiva não tem um fechamento, sabe? Comer início, meio e fim. Ela vai caminhando na nossa vida e você vai aprendendo e vai colocando em prática e vai vivendo nas suas relações sociais, do trabalho, interpessoais, a sua vida dia a dia. E a psicologia positiva mudou muito a minha relação com meu marido, com os meus filhos. Óbvio que a psicologia positiva não é positividade, sabe? Aquela positividade superficial. É autoconhecimento vivenciado todos os dias. A gente vai errar, a gente vai acertar, muitas vezes, mesmo estudando, praticando na minha casa a gratidão, praticando as emoções positivas, as minhas forças de caráter, mesmo assim eu erro, né? E como todo ser humano, óbvio, né? Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai refletindo sobre os nossos erros e a gente vai construindo cada dia um passo. E lembrando vocês, eu sempre gosto de falar sobre as forças de caráter que são muito importantes para você praticar esse modelo SPIRE que a gente vai falar hoje. E esse modelo SPIRE, gente, ele é utilizado na psicologia positiva e abrange muito o bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. E se a gente buscar praticar ações para cada um desses aspectos no nosso dia a dia, a gente acaba indiretamente cultivando essa felicidade, esse bem-estar. Então, muitas pessoas acham que felicidade é ter a conta recheada no banco, ter muito dinheiro. Óbvio, é bom, né? Porque o dinheiro nos traz segurança, nos traz momento de tranquilidade, mas mais do que o dinheiro, é essa felicidade espiritual, é esse bem-estar espiritual, bem-estar com seu corpo, o intelectual, né? Muito importante. As suas relações, o relacional, né? Se você não estiver bem nas suas relações, estiver brigando com seus amigos, sabe, discutindo, porque um quer a cor amarela, o outro quer a cor vermelha, cara, a gente não chega a lugar nenhum. E o emocional, né, gente? Quem não tá legal consigo próprio, a gente não consegue ajudar ninguém, a gente precisa estar bem conosco. E se a gente busca, como eu disse, praticar ações com relação à espiritualidade, com relação à sua saúde física, intelectual, relações emocional, você fica bem. E o tal Benchar é um dos pesquisadores da psicologia positiva que foi atrás, né, desse Spire. Na área da espiritualidade, está sendo muito investigado na Universidade de Columbia, em Nova York, o que a espiritualidade pode fazer conosco de bom, né? E é muito importante a gente falar que está sendo produzido muitas pesquisas com relação à nossa área espiritual. E espiritualidade não quer dizer religião, tá, gente? Não esqueçam disso. Espiritualidade é você com você. Religião é outra coisa. Uma pessoa pode ser espirituosa e não ter religião. Porém, uma pessoa que tem religião, ela não consegue só ter religião, ela precisa de espiritualidade. Olha que legal isso daí. Já pensou sobre isso? Eu, particularmente, sou uma pessoa espirituosa e não tenho uma religião única. Eu amo todas, de cada uma eu pego um pouco para o meu dia a dia e isso me faz um bem danado. E quando a gente fala que esse rio de emoções que a gente está vivendo, né? Uma hora a gente está triste, outra hora a gente está alegre, feliz. O tal Benchar, num episódio, numa palestra que ele deu, ele disse que é importante a gente acolher e aceitar as nossas emoções. Ele disse também que a gente precisa nos dar permissão de vivê-las. Muitas pessoas dizem: ah, homem não chora. Homem chora sim, homem tem emoções e a gente precisa aprender a acolher esses homens que querem chorar, que querem mostrar as suas emoções. Por quê? Porque quando a gente rejeita as nossas emoções, ao invés da gente passar, né, por elas vão ficar eternamente dentro de nós e vão crescer e as consequências serão mais duradouras, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa nos atentar para o básico. Ou seja, fazer exercícios físicos regulares, que libera substâncias do bem, né? Substâncias químicas para o nosso organismo, que nos faz nos sentir bem. É importante também a gente expressar a gratidão, porque a gente pode adquirir a prática, de escrever, o que eu ensino para todo mundo que treina a mentoria comigo. Escrever é a melhor coisa que você pode fazer por você, porque é uma prática incrível que já mudou a vida de muitas pessoas. E existem pesquisas sobre a ciência da gratidão, sobre a gratidão escrita, sentida, emocionada. E a gente também pode se perguntar, né? Felicidade é genético? Pode ser aprendida a felicidade? E o tal Benchar respondeu a essa pergunta dizendo: felicidade é genética, sim, mas também pode ser aprendida. E ele diz que no, nessa palestra que ele deu, ele disse que é uma prova viva, né, dessa felicidade aprendida. Eu também sou. Apesar de eu ter nascido numa família muito pobre, muito humilde, a minha mãe me ensinou princípios básicos de amor e gratidão. Muita gratidão a minha mãe me ensinou. E tudo isso que eu treino hoje as pessoas, a minha mentoria vem muito do que eu aprendi com a minha mãe em leitura, nas reuniões da Seishonoye, né? Então, eu trago um pouquinho de cada religião dentro de mim para eu concluir a minha espiritualidade, né? A felicidade aprendida, para a gente aprender essa felicidade, a gente precisa fazer escolhas, né? Óbvio, não dá para a gente, ai, acordar sorrindo, não. A gente vai ter aquele dia que a gente vai estar ruim. Mas quando você tem as ferramentas básicas para melhorar o seu estado de espírito, você não passa tanto tempo no fundo do poço. Uma das facilidades, né, além da gratidão e conhecer as ferramentas, é dar ao invés de só receber. Tem pessoas que só quer receber, né? Presentes, ser convidado para festas, ser convidado para dar palestras. Mas o que que essa pessoa está dando? O que que ela está contribuindo até nas redes sociais? Ela está deixando uma palavra de valor para você? Não dá para falar só de maquiagem. A gente precisa falar de bem-estar emocional, físico, intelectual, relacional. É aquele bem-estar integrativo que a gente fala. Então, a segunda maneira para buscar a felicidade também é dar ao invés de só receber. A outra é o mindfulness, eu falo. É aquele momento que você para respirar, para cuidar da sua respiração, para sentir aquela dorzinha, sabe, que você sentiu ao fazer academia, ao fazer andar de bicicleta e tudo mais. Agora, a primeira coisa que o Tal Ben-Shahar fala é que a gente tem que acabar com a pobreza. Né, do mundo. Isso é direitos humanos também, humanidade. Pois o que as pessoas precisam é de comida na mesa também. Isso é bem abordado na pirâmide de Maslow, né, que trata da hierarquia das necessidades. E essa hierarquia é muito incrível, porque essa hierarquia das necessidades, ela fala primeiro que é importante satisfazer as necessidades básicas de uma pessoa, para somente depois a gente conseguir trabalhar o modelo Spire, né, do Tal Ben-Shahar. Agora, aumentar a quantidade de dinheiro também atende essas necessidades básicas, mas não necessariamente vai aumentar a felicidade, dos outros nos níveis da pirâmide de Maslow, entendeu? Então, você encontra muitas pessoas muito ricas e que são extremamente infelizes. Entendeu? Então, só dinheiro não basta. A pirâmide de Maslow, ele fala das necessidades de hierarquia das necessidades. Mas lembre-se, só dinheiro não basta. E o modelo Spire pode ajudar. Se você tiver conseguir concluir as necessidades básicas da pirâmide de Maslow e olhar para o modelo Spire, isso vai te ajudar nos momentos difíceis. E o Tal Ben-Shahar fala sobre isso, porque muitas pessoas estão muito preocupadas com seus empregos, em perder esses empregos e não ter a possibilidade de sustentar a família. Isso é uma preocupação real de todos nós. Porém, quando você utiliza o modelo Spire, mesmo sendo desafiador, ele pode te ajudar. Pois o mínimo de ações que a pessoa consiga implementar no dia a dia vai sim impactar no seu estado emocional e como essa pessoa vai lidar com esses momentos de crise, da falta do dinheiro. A amizade, ter pessoas fortes do seu lado, que te acolhem, que te inspirem, que te proteja também, ajuda bastante. É o mínimo que se pode conseguir, que é melhor do que nada, né? E também ele fala que é preciso a gente começar o nosso autocuidado. O Tal Ben-Shahar fala desse autocuidado. Ele diz que quando a gente voa, a primeira orientação que a gente recebe lá no avião é que a gente precisa colocar a máscara em nós para depois ajudar outra pessoa. Então, a forma para ajudar os outros começa pelo autocuidado. Com você, né? Consigo próprio. E para isso você precisa primeiro tirar um tempo para você. Segundo, perseguir paixões. O que tem significado e propósito para você? Isso tem a ver com bem-estar espiritual, que ele fala no Spire. Terceira, fazer exercícios físicos, andar, caminhar no parque, andar de bicicleta, e isso tem a ver fazer yoga, pilates, qualquer coisa, porque isso tem a ver com o modelo SPA e o bem-estar físico. E o quarto é aprender coisas novas, curiosidade, exercitar diferentes partes do seu cérebro, aprender uma nova língua, aprender a dançar. Quando a gente aprende coisas novas, isso nos dá esperança, é aquele bem-estar intelectual que o Tal Ben-Shahar fala muito. E o quinto, estar com pessoas que você ama de verdade, né? Com o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os netos ajudam muito. E eu falo por mim, quando eu estou com Dom e com a Lua, eu sou uma outra pessoa. Eu brinco, eu me jogo no chão, eu me dedico a brincar, a ouvi-los, a ensiná-los também coisas legais, aprender com eles também. E isso é o bem-estar relacional do modelo Spire. E o sexto é criar o hábito de, à noite, quando você for dormir, escrever os seus votos de gratidão. Por que você é grato naquele dia? O que aconteceu com você naquele dia que te faz relembrar daquela pessoa, agradecer, liberar emoções positivas? Esse é o bem-estar emocional, né? O que te faz amar o seu marido, amar a sua esposa, é olhar os detalhes do seu dia e escrever eles. Esse bem-estar emocional ajuda muito a gente a não cair em depressão e ansiedade. Agora, você vai me perguntar: beleza, Tânia, o que o Tal Ben-Shahar falou sobre garantir um propósito de vida dentro da nossa própria casa? Bom, eu posso garantir para vocês que o meu propósito, e há muito tempo eu já gravei vídeo, tá lá no meu canal do YouTube, Tânia MC Sanches, sobre isso. O meu propósito começou dentro da minha casa, é deixar uma palavra positiva para os meus filhos, como a minha mãe me deixou, e para os meus netos. Quando os meus netos crescerem, eles forem procurar Tânia Sanches na internet, o que que eu falava na internet? Então, esse é o meu propósito primeiro dentro da minha casa. Quando eu me for, talvez daqui a uns 30 anos, penso eu, né? Tô com 58, então, sei lá, mais 30 anos aí de vida, uns 80 e poucos anos, eles vão pesquisar e vão lembrar do que eu falava e vão levar isso como uma esperança de vida, uma palavra positiva. E quando a gente fala disso, essa resposta que o Tal Ben-Shahar deu para o propósito dentro de casa, a gente precisa tirar um tempo sozinho, em silêncio. Eu pratico muito isso. Eu tô aqui na casa da praia há uns dias, né? Acho que uns 10 dias, e o Amor sobe para trabalhar e eu fico aqui sozinha em silêncio, ouvindo os pássaros, indo à praia sozinha, andando de bicicleta. Sabe, limpando a casa em silêncio, lendo muito, estudando, gravando vídeos, mas também sem nenhum rádio, nada. Eu gosto do silêncio. Uma outra coisa legal que, para garantir o seu propósito dentro da sua casa, é ter um tempo também onde você esteja com seus amigos, esteja num jantar, no café da manhã. Aqui na Riviera e lá em casa, eu, a Mosa, a gente preza muito por isso, comer juntos, sabe? Ele faz aquelas comidas deliciosas dele e a gente senta com uma alegria, uma gratidão para a gente comer juntos. Isso também é esse tempo que você precisa estar com seus amigos. Nós recebemos esses dias pessoas, amigos queridos aqui na nossa casa. Isso também é garantir o seu propósito de vida. A gente também precisa escutar e ser escutado, isso é importante. A gente precisa ter humor, dar risada, assistir comédia na Netflix, na Amazon, sabe? Dar risada mesmo. E posso te garantir: não existe uma solução mágica para ser feliz. Não existe. A chave é você, eu, todos nós nos conscientizarmos e aceitarmos que estamos passando por um período da nossa vida que muitas vezes é desafiador, outras vezes não. E quando a gente fala para as pessoas que não acreditam no estudo dessa felicidade, da ciência da felicidade, o tal Ben Shor responde isso de uma maneira muito inteligente. Ele diz que é difícil ajudar a nós mesmos e ainda mais a quem não quer ser ajudado. Não dá para eu falar de felicidade, de gratidão, de esperança, de perdão, de apreciação da beleza, generosidade, integridade, espiritualidade, criatividade. Cara, não dá para eu falar dessas forças de caráter para uma pessoa que está lá no fundo do poço, naquele momento, emocionalmente, está passando por uma doença, é muito difícil. O que a gente pode fazer é acolher só. A melhor dica também, no lugar de você falar, é mostrar as suas experiências que você considera que traz felicidade, ou seja, o silêncio, a leitura, o amor quando você sai de casa, estar apta para construir relações positivas. E não é falar sobre, mas agir efetivamente com a outra pessoa. Às vezes é um buquê de flores para essa pessoa que não está tão feliz, às vezes é um caderno onde ela. Da gratidão, eu dou muito. Teve um ano, acho que foi em 2018, eu mandei fazer, acho que foram 400 caixas da gratidão, eu nem lembro mais o número. E eu dei uma caixinha da gratidão para todos os meus amigos. E se queremos influenciar outras pessoas, o tal Ben Shahr fala muito sobre o exemplo e também sobre dar oportunidade para essas pessoas vivenciarem e sentir o reflexo dessas ações positivas na vida delas, das suas ações positivas na vida delas. E o que eu digo para você é: crie o hábito de ter tempo quando você for sair da sua casa para acolher pessoas, para dar oportunidades, às vezes, de somente ouvi-las. Você não precisa dar sugestão para elas. O que você precisa é acolher, é ter um ouvido empático, ter palavras boas, um abraço. Muitas vezes isso vai ajudar muito mais. E o modelo Spire, hoje que a gente está falando, ele fala sobre tudo isso, que estar espiritualmente conectada, é estar fisicamente também conectada com seu corpo, seus ossos, a sua mente, o seu coração saudável, a sua pele saudável. E eu posso garantir para vocês, gente, a sua saúde física é muito importante, você sabe disso. E esse modelo Spire é a integralidade de tudo isso. São 5 ou 6 pontos: espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Spire, 5 pontos. E se você não souber de nada sobre isso, pesquise. Porque o tal Ben Shahr fala muito dessa integralidade da felicidade através da espiritualidade, da sua saúde física, da sua saúde intelectual, das suas relações com as pessoas e do seu estado emocional. Bom, eu espero que tenha feito sentido para você e que você consiga essa integralidade do modelo Spire na sua vida, no seu dia a dia, trabalho, nas suas relações. Me acompanhe lá nas redes sociais, eu estou no Instagram, @taniamcsanches, no Twitter, @taniamcsanches também, no Facebook, LinkedIn, que eu amo. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, contato@taniasanches.com.br. Deixe a sua sugestão. Hoje eu quis falar desse modelo Spire para você saber que ele existe e que você precisa conhecer ele. E lembrando você que a psicologia positiva não tem um modelo número 1, 2, 3, o que você tem que praticar. Primeiro você conhece e você começa a praticar no seu dia a dia. Em outubro, eu vou lançar uma mentoria em grupo para trazer para você, né, todos os aspectos, ferramentas para você florescer com a psicologia positiva. Vai ser uma mentoria online, pelo Zoom, em grupo. Você vai aprender, vai sair uma pessoa praticando toda semana, porque se não praticar, não adianta. Você precisa criar o hábito dessa prática, é o que eu faço hoje. Por isso que as pessoas falam, ai, Tânia, por que você é tão feliz? Porque as coisas dão certo. Muitas vezes as coisas não dão certo, e eu mesmo assim agradeço, e eu continuo a minha prática. Porque o importante, gente, não é somente ser feliz. Mais importante do que ser feliz é você ter paz. Paz de espírito para produzir, para estar com os seus, para amar, para praticar a gratidão e para acolher quem precisa. Fica aqui um grande beijo, até nosso próximo episódio, modelo Spire da psicologia positiva, hoje, aqui nesse episódio para você. Episódio 101 do nosso podcast Chá Positivo. Um beijo, até mais!